quem não, presidente, não, professor, Vossa Excelência que apresentou, Vossa Excelência tem que nos escutar. Vossa Excelência não entrou em nenhum ponto concreto do crime. Nós queríamos saber a tipificação, a conduta, se tem dolo. Vossa Excelência fez um discurso público. Vossa Excelência tem que nos escutar.
Estou saindo.
Não, é um absurdo. Vossa Excelência tem que nos escutar.
Nós gostaríamos de fazer inquirição a Vossa Excelência.
Essa denúncia é completamente inconsistente. Nós queremos pegar ponto a ponto. Os senhores não argumentaram, não pode fazer isso. Vocês querem afastar uma presidente da República desse jeito?
Pela ordem.
Vocês têm respeito.
Pela ordem, presidente.
Com discurso político.
Senhor presidente, pela ordem.
O senhor presidente não querer debater aqui, depois de uma fala geral e política
como Miguel essa. Doutor Miguel Reale tem um compromisso, eu vou dar uma solução para isso. Miguel Reale tem um compromisso de retornar às 7 horas, então, em vez de ouvir a doutora Janaína, eu vou abrir a palavra para as indagações ao doutor Miguel Reale Júnior.
Claro. Muito obrigado, senhor presidente.
Primeiro o relator, né? O relator tem prioridade.
Mas eu não vou falar primeiro.
Senhor presidente, eu quero me inscrever, senhor presidente.
Senhor presidente, é Luiz aqui. Senhor presidente.
Essa lista de inscrição.
Senhor presidente. Senhor presidente. Senhor presidente.
Senador Luiz.
Em um minuto, eu quero apenas lembrar a comissão que o professor Miguel Reale tinha sido convidado para estar aqui hoje. Às 9 horas da manhã. Em função disso, ele desmarcou uma série de compromissos. Ele estava no Rio Grande do Sul. Desmarcou, inclusive, uma consulta médica para estar aqui. Na verdade, depois de ele ter confirmado, a sua oitiva foi deslocada para as 16 horas. E ele esteve aqui pacientemente enquanto se assistia a algo que lembra, meu caro professor Miguel Reale Júlio, a assembleias do Centro Acadêmico 11 de Agosto, que Vossa Excelência e eu frequentamos. Durante mais de 2 horas, ele esteve aqui beneditinamente sentado. Agora, em respeito também aos compromissos e agenda do professor, é que eu gostaria de fazer esta observação.
Presidente,
a palavra com o relator.
Presidente, eu posso fazer um comentário? Por favor. Na verdade, nós somos dois denunciantes que dividimos o tempo para falar sobre a denúncia. Então, claro que o Senado é soberano sempre, mas eu acho que seria importante que eu pudesse falar também, porque as nossas falas
vai falar
são complementares.
Depois.
Vossa Excelência vai falar, em função do compromisso de viagem do Miguel, doutor Miguel Reale Júnior, vai sair aqui às 7 horas, por isso que eu estou, fatiando como a gente usa a expressão.
Nós
vamos dar a palavra agora.
As dúvidas podiam ser solucionadas.
Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente.
Pela ordem, senador Ferraz.
Eu consulto a Vossa Excelência. Quantos são os inscritos para indagar o professor Miguel Reale?
Eu estou inscrito
em lista. Começa o relator depois. Quantos são os inscritos para indagar o professor Miguel Reale antes de ouvirmos a professora Janaína?
Não, veja bem, nós vamos usar a relação de inscritos pela mesma ordem, tanto para como nós vamos fatiar a palavra aos senadores, o processo que deveria falar o senador Miguel Reale, depois a doutora Janaína.
Infelizmente, eu só fui suplente,
e as indagações serão feitas a um ou a outro. Vamos inicialmente dividir, fazer as indagações pelos inscritos ao senador Miguel Reale, e quando terminar essa conclusão com ele, aí passaremos
então
a palavra.
Aqueles que indagarem o professor Miguel Reale não poderão indagar a professora?
Porque ela
que
não história? Falou ainda, ela não expôs ainda o seu pensamento.
Mas as falas são complementares.
Senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente, só um minuto, pela ordem.
Nós
pela
dividimos ordem, a denúncia.
Senhor presidente, um minuto.
Foi dividido. Senador Lindenberg, poderia.
Senhor presidente.
Vamos
pela ordem, só um
passar
minuto.
A palavra ao relator,
minuto,
senhor
um
presidente,
minuto.
Não perder tempo
presidente.
E ter,
nós vamos,
ter debater
nós,
com
peraí, nós vamos
Miguel Reale.
Nós vamos decidir essa questão.
Ricardo,
não é uma questão de ordem, é uma questão de funcionamento.
Eu quero cooperar, senhor presidente. Economia processual.
De acordo com a maioria.
Economia processual, só para fazer uma sugestão, senhor presidente. A minha sugestão é a seguinte, como ele tem hora para voar, Vossa Excelência ouve o plenário, a oposição tiraria um para indagá-lo e os outros senadores, um também, para indagá-lo, e depois não, deixa ela falar.
Não, tem uma inscrição aí.
Porque assim, se formos seguir toda a inscrição, nós nem vamos ouvi-lo direito. Não, mas ele vai ter que sair antes do tempo. Então, a oposição indica um, se eles quiserem, ou dois no máximo, dois de cada lado. E aí ele pode responder, porque é importante ouvi-lo. Falar tecnicamente. Ah,
vamos respeitar as inscrições,
mano. Vossa Excelência aceita a sugestão, presidente?
Um tema.
Presidente,
um tema
tá dando uma sugestão.
Dessa natureza.
Senhor presidente.
Senhor presidente.
Vossa Excelência aceita
a senadora
sugestão?
Rose de Freitas.
Pela ordem.
Vamos ouvir a senadora Rose de Freitas.
Eu queria apenas
depois
fazer
o senador Caiado.
Obrigado.
Queria apenas fazer uma proposta. É uma proposta, viu, presidente? Se a palestra da
Janaína.
Doutora, essa professora Janaína, é complementar o que disse o professor Miguel Reale. Seria justo que ela falasse. E depois as perguntas foram dirigidas aos dois.
Mas ele precisa sair, senadora Rose.
Presidente, pela
ele
ordem.
Ele precisa sair. Sim, não.
Presidente.
Não.
Nós queremos ouvir
presidente.
Do professor.
Você
Miguel
vai responder,
Reale.
Você vai ter
ordem.
Todo o tempo, senhora Janaína. Se ele. Um assunto dessa complexidade.
Presidente, passa a palavra.
Ele, como um dos autores, vinha aqui, tem todo o direito, como ela aqui se colocou.
Então vamos,
e nós não temos o direito
seguir.
De fazer o debate com ele, isso é inaceitável.
Senador Perrella.
É minha vez,
senador Perrella. Um momentinho, a vez agora do senador Caiado. Fala, senador Caiado.
Senhor presidente, eu agora. Não, senhor presidente. Agora o senhor vai me ouvir.
Da palavra aqui, senhor.
Eu não tenho a altura da voz do Caiado, nem da Fátima, mas toda vez que eu estou dirigindo a palavra à Vossa Excelência, eu tenho que interromper. Vossa Excelência,
eu pensei que Vossa Excelência tinha terminado.
O senhor sempre pensa que eu terminei.
Não penso.
O senhor sempre pensa que eu terminei. É assim, eu não
Vossa
sou.
Vossa Excelência tem a palavra,
não,
todos nós vamos ouvir.
Muito obrigada. Então eu serei breve, mas o senhor me ouça até o final, por favor. Se são dois denunciantes, por que essa confusão de jardim de infância aqui dentro? Se ele não pode ficar até o final e que ela responda, o teor da denúncia é a mesma. Eu estava lendo aqui. Por favor, senhor presidente, vamos ser racionais dessa vez. Conceda a palavra à professora e, em seguida, a pergunta será dirigida aos dois no tempo que for necessário por parte do professor.
Não,
muito
senhor presidente,
obrigado.
A
senhor
denúncia, presidente. Conforme a advogada falou, ela é fatiada também. São duas partes.
Senhor presidente.
Portanto, são
Senador Ronaldo Caiado.
Senhor presidente.
Depois, senador Wellington Fagundes.
O senador do PT que me antecedeu está confundindo denunciante com testemunha. São duas coisas distintas, certo? Aqui não pode querer escolher a quem ele vai perguntar. Os denunciantes, cada um se ocupou de uma parte da denúncia. Então, caberá a
não
quem
é isso
quiser
que ela
responder a pergunta, respondê-la. Nós não estamos aqui a ouvir nenhuma testemunha. Não, são denunciantes. E como tal, caberá exatamente a consulta, tanto ao professor Miguel Reale quanto à professora Janaína, ao qual deverá formular, ou seja, dar a resposta à pergunta formulada. Perfeitamente. Se neste momento, tá certo, a professora Janaína se sente em condições de responder toda a parte técnica, não tem problema algum nós ouvirmos a professora Janaína. Okay. O professor tranquilamente pode se retirar e já cumpriu aqui função de permanecer. E ela saberá responder exatamente por toda a parte técnica do qual ficou sob ela sua responsabilidade.
Senhor presidente, eu estou com uma proposta. Proposta aqui que
depois
eu quero fazer.
Senadora Gleice.
Senador Raimundo.
Senador Cristóvão.
Para encaminhar, para ajudar aqui no encaminhamento.
É. Olha só. Que
vocês têm que levar em consideração, um momentinho. Todos nós aqui, desse colegiado, temos que levar em consideração que foi uma situação nova. Isso não está previsto em regimento, não houve nenhum antecedente.
Claro.
Então, nós temos que resolver da forma mais racional. Então, nós temos duas alternativas para resolver.
Eu quero dar uma terceira.
É, exatamente, duas alternativas. Uma é pela ordem dos inscritos. Quem quiser indagar o doutor Reale, vai fazer a indagação. Quem preferir esperar a palavra de doutora Janaína, espera quando ela falar. E a outra alternativa, a segunda alternativa, o plano B, é o da palavra à doutora Janaína. E independente, nós não podemos obrigar o doutor Miguel Rialli a ficar aqui. Então nós damos a palavra e se eventualmente a ela conclu, na conclusão de suas palavras, das suas colocações, o jurista Miguel Rialli não esteja aqui, todos vão fazer
indagação. Eles não querem, na verdade, fazer pergunta. Eles querem debate.
Senhor presidente, eu quero fazer um apelo. É muito ruim ouvir a fala do professor Miguel Rialli e não ter ninguém para contraditar, para questionar. Eu sou o primeiro inscrito. Eu queria que Vossa Excelência permitisse que apenas, nesse caso, um primeiro inscrito, que tem uma posição diferente do professor Miguel Rialli, fosse autorizado a falar e depois a gente continuaria. Eu perderia a minha vez. Exatamente. Mas eu acho importante ter essa possibilidade de ter a...
Eu concordo, presidente. Eu acho razoável a proposta do senador Lindenberg.
Ele vai fazer um discurso maior do que o do doutor Rialli, hein?
Senador Telmar, em seguida, senador Cristóvão.
Senador Telmário, eu queria primeiro dizer que é importante o que eu respeito e a fala do doutor Miguel, mas eu acho que ele fez uma fala aqui extremamente política. Ele, senhor presidente, ou eu falo ou...
E essa casa é o quê?
Senador Telmário,
nós estamos discutindo. Senador Telmário, um momentinho. Vossa Excelência terá a palavra. Não vamos discutir agora somente essa questão. Se fazemos as indagações agora ao senador Miguel Rialli, quem tiver escrito faz a opção por ele e, não, e pela ordem de inscrição, não, logicamente, não vai fazer, como o senador Lindenberg falou, e não vamos entrar no mérito da questão, porque o mérito da questão, da discussão, das indagações, vão ser feitas pela ordem dos inscritos. Então, nós estamos agora em discussão, é somente isso, o plano A, o plano B.
Não, senhor presidente, o Caiado falou ainda agora. Agora é minha vez, senhor presidente.
Agora é minha vez, senhor presidente. Com a palavra, o senador Telmário Mota.
Amarre no grito.
Pois bem, senhor presidente, eu acho interessante que nós tenhamos que ouvir, sem nenhuma dúvida, doutor Miguel, é importante, porque ele fez aqui proposições, inclusive disse que essa casa aprovou medida para cobrir rombos, então é importante que a gente faça as perguntas para ele. Eu concordo, se for minha vez, eu faço. Se não for, eu faço a doutora Janaína.
Tudo bem. Com a palavra, o senador Cristóvão Buarque. Já temos informações aqui. Presidente. Temos informações aqui pela palavra do senador Cássio Cunha Lima, pela palavra do senador Lindenberg Farias, de que nós vamos passar agora a lista de inscritos para fazer as indagações ao jurista Miguel Rialli. E faz a opção, quem quiser falar, fazer a indagação, ele, senão posteriormente a doutora Janaína. Agora tem a palavra o senador Cristóvão Buarque, para que possamos encerrar essa questão.
Senador, a minha manifestação é muito rápida, senador. Eu quero manifestar aqui o meu descontentamento.
Mas ele não é obrigado a responder. Ele não é obrigado a responder. Isso aí está claro, ele não é obrigado a responder.
Senador, eu quero apenas fazer uma manifestação para dizer ao senador...
Não é obrigado a responder. Já está resolvida essa questão, senador Caiado. Já está resolvido. Com a palavra, o senador Cristóvão Buarque.
Senador Caiado, por favor, senador Caiado. Eu quero dizer ao senador, ao professor Rialli Júnior, por favor, professor, que alguns meses atrás, o senhor teve uma ousadia rara em um cidadão de uma dimensão tão grande de pedir o impeachment de uma presidente. A partir desse seu gesto, o senhor é escravo do seu gesto. Eu não entendo como é que o senhor pode sair daqui depois de falar. Eu acho que agora, prisioneiro do seu gesto grandioso, o senhor tem que dedicar seu tempo a essa comissão, o que for preciso para esclarecer todos os seus pontos. Porque nós vamos votar algo fundamental, cassar ou não o mandato de uma presidente. E precisamos que o senhor responda às nossas perguntas. Eu espero que a sua agenda tenha a grandeza do seu gesto e o senhor dedique sua agenda a esse processo histórico.
Com a palavra o jurista Miguel Reale Júnior.
Eu tenho.
Para ele responder essa indagação do senador Cristóvão Buarque, exclusivamente esse assunto.
Eu tenho me dedicado, e já é a terceira vez que venho participar de reuniões, participei duas vezes na Câmara dos Deputados, e agora vim para esta reunião, saí às 6 horas da manhã de Canela, onde eu me encontrava. Primeiramente, a reunião seria às 9 horas.
Isso.
9 horas da manhã, saí às 6 horas da manhã de Canela. Estou pegando o último voo para São Paulo. E, portanto,
chegou aqui às 4 horas da tarde, em ponto.
E realmente, acho que cobrar de mim mais do que o esforço, eu fiquei na expectativa de falar e de me colocar à disposição dos senhores senadores. Estou à disposição para responder às indagações e estou à disposição e me coloquei à disposição para ficar até às 7 horas para poder me dirigir ao aeroporto. Creio que vim com toda a disponibilidade, mas, sem dúvida nenhuma, já tenho também um pouco de natural exaustão diante desse quadro de viagem e não posso ser desafiado dessa maneira, senhor senador, porque creio que estou a serviço daquilo que entendo que é justo. Já dei o meu depoimento diversas vezes, estou pronto para responder, como pronta está a Janaína Pascoal para fazer as suas respostas. Me coloco à disposição, como estive aqui à disposição durante 2 horas esperando para poder falar.
Vamos agora encerrar esse assunto resolvido. Esse assunto está resolvido na condição de inscrito para indagar o doutor Miguel Reale Júnior. A palavra com o senador Lindenberg Farias.
5 minutos.
5 minutos.
Eu pensei, professor Miguel Reale.
5 minutos para interpelar o convidado dentro do assunto tratado. O relator poderá usar da palavra a qualquer tempo, como já sabemos, e os inscritos, conforme a ordem na lista, concedendo essa palavra alternadamente a titulares e suplentes na proporção de 3... Não, isso aqui já foi dito. A palavra, senador Lindenberg Farias.
Professor Miguel Reale, com todo o respeito que tenho pelo senhor, Vossa Excelência fez um discurso político, falou de política econômica, mas não se ateve aos fatos. Nós temos que discutir aqui, olha, estamos discutindo denúncia de uma presidenta da República, crime, tipicidade, se teve conduta, se teve dolo. E o objeto foi muito bem delimitado aqui pelo Supremo Tribunal Federal, que é o objeto de 6 créditos suplementares e pedaladas fiscais no Plano Safra em 2015. Eu vou começar, eu li a denúncia atentamente. Primeiro, Vossa Excelência falou aqui novamente em créditos não numerados. São assim porque a lei prevê que sejam assim. A lei só prevê crédito numerado os que têm caráter normativo. Agora, todos os créditos foram publicados no Diário Oficial. Mas vamos à denúncia dos senhores. Primeiro ponto, na página 18. A conduta da denunciada foi contrária ao que determina a lei. Editou decretos com ampla e vultosa movimentação financeira, ampliando os gastos da União com recursos suplementares. Isso é um erro básico, conceitual, professor. Quem controla a meta fiscal é o decreto de contingenciamento, está assim no artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. O decreto de crédito suplementar não aumenta 1 centavo, professor. São erros conceituais como esse que tem aqui.
Eu vou mais à frente. Página 19, 18, 19. O senhor fala sobre superávit financeiro e excesso de arrecadação na ordem de 2 bilhões e meio. Aí diz, todavia, esse superávit e excesso de arrecadação são artificiais, pois conforme se pode verificar no PLN 5, o governo já sabia que não ia reconhecer a meta. Professor, esse excesso de arrecadação não é excesso de arrecadação do governo federal. É uma rubrica específica. Sabe o que é isso, professor? Eu vou dar um exemplo a você. Justiça Eleitoral. Teve concurso público, só que se inscreveram muita gente. E ela ganhou um recurso e ela queria utilizar aquele recurso adicional. Aí ela pediu um decreto de crédito suplementar. Sabe outro decreto de crédito suplementar? Hospital Universitário. Doações de pessoas físicas e jurídicas. Aí pediram esse decreto. O senhor confundiu isso. A base conceitual é toda equivocada da peça. Eu vou mais à frente. Está aqui. Outro ponto da denúncia. Os decretos acima de transcritos foram editados e publicados após a data da propositura do PLN 5 ao Congresso Nacional, o que revela o dolo da denunciada. Professor, primeira coisa, professor, a mudança do entendimento do TCU aconteceu em outubro de 2015, depois da edição dos decretos. Vossa Excelência é professor de Direito. Vossa Excelência conhece o artigo 5º, inciso 39, que diz: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena prévia sem combinação legal. O 40, que diz: a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. E o senhor quer a prova de que a mudança de entendimento aconteceu em outubro de 2015? Sabe qual foi a outra vez que houve uma situação igual a essa? Foi em 2009. Porque o presidente Lula teve que mudar a meta e assinou decretos. Sabe o que disse o TCU? Disse o seguinte: o Poder Executivo encaminhou ao Congresso o PLN 5, que propõe a redução da meta para 1,4% do PIB. Tais parâmetros passaram a ser adotados nas reavaliações bimestrais, mesmo antes da aprovação do Congresso Nacional, né? O que veio a ocorrer em 9 de 10 de 2009, ou seja, está aqui o texto. O TCU dizia que mesmo mandando a proposta de mudança para o Congresso, ele podia editar decreto, podia ter um decreto de contingenciamento de acordo com a nova meta. Então houve uma mudança. Como é que o senhor, como professor de Direito, me diz isso? Quer dizer que a mudança de entendimento pode retroagir? Isso não sustenta, professor.
Conclua,
o senhor,
senador.
Eu ainda tenho 40 segundos e ainda... Opa, que é antes de acabar já, presidente. Aí o senhor fala das pedaladas. Sabe o que o senhor acusa? Porque nós estamos dizendo, nas pedaladas, no Plano Safra, não tem um ato. A presidente não assinou. Tem um artigo 3 da lei do Plano Safra, que a gestão é feita pelos ministérios e pelo Banco do Brasil. Aí Vossa Excelência disse, sabe o quê? Ah, não. Ela andava para cima e para baixo com Arno Agostinho. Professor, Arno Agostinho não era secretário de Tesouro em 2015, professor. Era um secretário ligadíssimo ao Levi, que nem intimidade tinha com a presidente da República. Não tem ato. Eu peço só mais um minuto para concluir, presidente. Presidente, eu só peço um minuto para concluir. Eu só queria dizer por fim, professor. O senhor confunde tudo. Confunde 2015 com 2014. Os senhores estão falando de crime fiscal no maior ajuste que houve na história do país. Contingenciamento de 80 bilhões de Joaquim Levy. Em 2015 foi isso. Agora, no resto, na parte anterior, professor, desculpe. Aqui parece que o senhor não quer o impeachment só da Dilma. O senhor quer o impeachment de Keynes, João Maynard Keynes, porque o que os senhores querem aqui é criminalizar qualquer política anticíclica. Esse é um debate aberto em economistas do mundo inteiro. Tem gente que diz o seguinte: em momentos de aceleração econômica, pode sim, o Estado, o poder público tem que gastar mais, tem que investir mais. Em momentos de crescimento, você faz superávit maior. Os senhores estão criminalizando qualquer possibilidade de política anticíclica. É uma loucura. Sabe que até o FMI está revisando suas posições depois da crise de 2008. Está dizendo que é necessário ter mais flexibilidade fiscal. Então, professor, eu teria aqui mais 30 pontos para levantar para o senhor. Só quero dizer que é muito inconsistente. A resposta do senhor aqui para mim tem que ser uma resposta objetiva. Qual é o fato em relação à pedalada? Tem dolo na pedalada? Tem autoria na pedalada? E nos créditos suplementares, que todos os governadores, vale dizer, está aqui o senador Anastasia, ex-governador de Minas,
todos os governadores fizeram igual, porque era permitido pela lei. Depois que o TCU mudou o entendimento, a presidenta Dilma passou a aceitar o entendimento, um novo entendimento do Tribunal de Contas da União. Então os senhores têm a obrigação aqui de explicar o país. Não dá para ficar nesse discurso geral desse jeito. É isso que eu quero de Vossa Excelência nesse momento.
O doutor Miguel Reale terá 5 minutos. O interpelado, no caso, o senador Lindbergh, poderá contraditar o convidado em até 2 minutos, concedendo-se ao convidado o mesmo tempo para a tréplica. Então, 5 minutos, doutor Miguel.